São 11 horas e 8 minutos, nós seguimos por aqui com o nosso temática e com o temática do dia, que é aquele assunto que a gente tem alguns minutinhos a mais para tratar. E o de hoje é bem importante, na verdade é uma doença que causa muita tristeza, principalmente para os familiares e quem convive, né, com essas pessoas que são vítimas do Alzheimer. É bem provável que você já tenha ouvido falar dele e das consequências que ele causa. E quem pesquisou por Alzheimer na internet e buscou por imagens, vai ver imagens que até assustam. Em alguns destes resultados da pesquisa, aparece um comparativo de um cérebro normal com um cérebro de pessoa com Alzheimer. E o que acontece, pelo menos nessas imagens, é uma espécie de atrofiamento. É quase como se o cérebro da pessoa que tem Alzheimer fosse secando. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje com uma especialista, a doutora Jaqueline Machado, que é médica geriatra, ela atende lá em Passo Fundo e também aqui em Lagoa Vermelha e que conversa conosco mais uma vez neste ano de 2024. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, doutora Jaqueline. É um prazer conversar com a senhora. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Eu que agradeço pelo convite, por estar conversando novamente contigo.
Eu pesquisei e falei aqui, né, sobre essas imagens do cérebro. É isso mesmo que acontece, doutora? O cérebro ele encolhe de tamanho? O que, que a gente pode falar sobre a... Porque é uma doença física, né? Algumas pessoas podem pensar que é mental. Na verdade, é os dois também, né, doutora?
Exatamente. O que, que acontece? Essa questão da atrofia cerebral que ocorre, que a gente visualiza isso no exame de imagem, ela vai acontecendo no decorrer da doença conforme ela avança. Então, não é normal a gente ver essa atrofia no início da doença, né? Então, numa fase leve, muitas vezes a gente não vai ver essa alteração. Tanto que a gente sempre costumou dizer que o diagnóstico de uma demência, né, incluindo o Alzheimer, ele é um diagnóstico clínico, em que a gente avalia o paciente e entende, né, quais são os sinais e sintomas que eles estão apresentando, e não necessariamente pela imagem. Agora nós já temos algumas avaliações tecnológicas que a gente consegue identificar de forma mais precoce, né? Seja por exame de sangue ou seja até por exame de imagem funcional. Mas a atrofia essa que você comenta, ela só vai ser percebida com o avançar, o evoluir da doença, né? E não ali no início.
Quando a gente fala de Alzheimer, a gente está falando de demência também? Qual é que é a distinção desses dois termos, se é que eles são distintos, doutora?
O paciente que ele tem a doença de Alzheimer, né, que ele tem ali, por exemplo, as placas amiloides identificadas, não necessariamente ele vai ter o diagnóstico da demência, né? Então, a demência, ela é uma síndrome clínica em que a gente consegue identificar alterações tanto na parte de memória como na execução de algumas tarefas do dia a dia, que tragam prejuízos funcionais no dia a dia dessa pessoa. A demência de Alzheimer é um dos tipos de demência, né? Não quer dizer que todo paciente que tem demência, ele tem Alzheimer. A gente tem a demência de Alzheimer, a demência frontotemporal, nós temos a demência causada pela doença de Parkinson, tem demência por corpúsculos de Lewy. Então, existem outras causas de demência que não só o Alzheimer, né?
O Alzheimer, ele é a doença mais grave relacionada às demências, doutora?
É difícil a gente dizer em termos de gravidade. Ela é uma das demências que evolui um pouco mais lentamente. E é a mais prevalente quando a gente fala dos subtipos de demência, né? É o Alzheimer seguido pela demência vascular. Mas, em termos de gravidade, isso vai depender muito de cada paciente, né? Porque conforme esse paciente também apresenta algumas intercorrências ao longo da sua vida, pode ser que ele tenha uma sobrevida menor, né? Então, geralmente, eles têm uma sobrevida em torno de 10, 12, 15 anos, a depender do que vai acontecendo e se essa demência é unicamente de Alzheimer, se pode ser algo misto, né? Que é muito comum a gente também identificar que o paciente possa ter, por exemplo, uma demência de Alzheimer associada com uma demência vascular. É cada vez mais comum a gente ver até o diagnóstico misto, né? Então, por isso que é muito difícil a gente prever exatamente como vai acontecer a evolução.
Que coisa, uma doença bem complexa, né? E que pena que pode estar associada a outros tipos de demência. Agora, doutora, a gente viu essa evolução bem grave do Alzheimer, né, que atrofiou o cérebro. Não é isso que acontece no início. Quais são os primeiros sinais que essa pessoa passa a apresentar e que são comuns do Alzheimer, né, que servem de alerta, às vezes, para a própria pessoa, se é que ela tem condição de se perceber, ou então para os familiares, pessoas que convivem com ela?
Muitas vezes, a pessoa em si, ela não se dá por conta de que ela está passando por essa alteração, né? E aí a gente vê muito o relato da família dizendo que está apresentando alguns esquecimentos que antes não apresentava, que começou a trocar alguns nomes, que passou a esquecer a panela ligada no fogão e a queimar as comidas, se perdeu em algum lugar que antes era bem conhecido, está tendo algumas dificuldades para a realização inicialmente de atividades mais complexas, como lidar com o dinheiro, ir no mercado, está se perdendo para tomar as medicações. Então, assim, no início é um pouco mais sutil, assim, as alterações. Conforme a doença vai evoluindo, isso vai ficando muito mais claro para a gente. E eu acho importante, Ricardo, a gente ressaltar, né, que não é normal da idade a gente perder a memória. Porque muita gente fala, ah, ele está esquecido porque ele está idoso. Não é normal o idoso ficar esquecido, né? Quando a gente tem alguma alteração da memória, a gente precisa investigar. Não necessariamente vai ser um Alzheimer ou qualquer quadro demencial. Existem causas reversíveis para a perda de memória. A gente sabe que é muito prevalente um diagnóstico de demência conforme as pessoas vão evoluindo,
Envelhecendo,
principalmente depois dos 80 anos, mas a gente não pode normalizar essa situação. Então, por isso que a gente precisa sempre, quando existe a queixa, fazer uma avaliação e identificar o que está acontecendo.
É, isso é importante de ser falado, porque culturalmente a gente acredita que com o passar da idade o idoso vai ficar mais esquecido, vai começar a cair mais. A gente até falava desse assunto em outra oportunidade, mas não, isso não é o natural, né, doutora? Isso significa que algo está errado e que uma intervenção médica se faz necessária para corrigir esse problema. Agora, o Alzheimer, ele tende a aparecer em algum grupo específico? A gente falou sobre a idade, mas de onde é que vem esse desenvolvimento da doença? De onde é que ela surge, doutora?
O fator principal de risco é justamente o envelhecimento. E é por isso que eu acredito que tenha muito essa percepção de que é normal o idoso ficar esquecido e ter prejuízos, né? Mas não significa que todos os idosos vão evoluir com algum quadro demencial ao longo da vida. Então, assim, quem tem pessoas, né, principalmente ali familiares de primeiro grau, acabam tendo uma chance maior de evoluir com esse quadro. Mas a gente sabe que o principal fator de risco é o envelhecimento ainda nos quadros demenciais. Falando de outros fatores de risco, né, a gente sabe que tabagismo, etilismo, sedentarismo, uma alimentação inadequada, são todos fatores que acabam aumentando a chance desse paciente ter uma demência ao longo da vida.
A prevalência, então, está nesses casos de histórico familiar. Se alguém na família já teve, e quando a senhora diz esses parentes mais próximos, de primeiro grau, seria pai, mãe, nesse sentido?
Exatamente. Pai, mãe, irmãos, né? Não necessariamente que quem tem o pai, mãe, irmão ali que tem o diagnóstico, essa pessoa vai ter, mas existe uma chance maior dessa pessoa ter, sim.
É claro que tem o medo, né, da pessoa envelhecer, especialmente quem conviveu com alguém que sofreu com Alzheimer, é um problema muito grande, né? Principalmente quando a doença já está avançada, não há muito que a família possa fazer. Nesse sentido, diagnosticar cedo é importante, doutora? Tem como frear o avanço da doença ou reverter o quadro do Alzheimer? Existe uma recuperação do paciente?
A gente sabe, assim, que o diagnóstico precoce, ele acaba trazendo grandes benefícios no sentido de ser iniciado, né, um tratamento mais precoce, apesar de que a gente sabe que atualmente ainda a gente não consegue reverter o que já se estabeleceu, né, mas a gente consegue retardar um pouco a evolução. A gente consegue trabalhar ali com outros fatores de risco para que a gente não tenha, né, uma acentuação desse quadro de forma muito rápida ao longo do tempo. E o que a gente vê, assim, Ricardo, é que está crescendo e evoluindo muitos estudos em relação à patologia da demência. E a gente acredita muito que ao longo do tempo nós teremos muitas outras possibilidades terapêuticas que não só as atuais, viu?
Sim, agora, doutora, então dá para frear o avanço da doença. Se o idoso estava esquecendo de tomar o remédio na hora certa, está esquecendo o nome de algum familiar, ele vai ficar nessa situação então para o restante da vida dele e não vai evoluir para, por exemplo, esquecer como é que caminha, como é que fala, perder o controle sobre o próprio corpo, não vai chegar nesse caso.
Vai, infelizmente vai. O que a gente consegue fazer é retardar a evolução, né? Para que a evolução ela aconteça de forma mais lenta. E outra situação, assim, é a gente entender se tem algumas questões associadas, né? Que estejam potencializando esses prejuízos no paciente, como, por exemplo, um quadro depressivo, né? Em que a gente consegue tratar esse quadro depressivo e até tornar o paciente mais funcional, dar uma melhorada, uma recuperada nele, daqui a pouco tratando um hipotireoidismo, tratando outras situações que também tragam prejuízo na memória. Quando tem esses quadros associados, a gente consegue ter uma melhora do paciente, né? Então, por isso que a avaliação precoce, ela faz tanta diferença, né?
É, talvez no senso comum a gente associe o Alzheimer meio como uma doença tipo depressão, tipo ansiedade, porque parece que está no cérebro, mas não necessariamente está atacando o órgão. E pelas imagens aqui deu para ver que ela ataca de fato a fisiologia, né, a parte física do cérebro. Como é que se identifica, doutora, antes desse estágio mais avançado? Você falava até em exame de sangue, isso aparece no exame de sangue a partir de quando, né? A partir dos primeiros sinais da pessoa estar se esquecendo, os primeiros sintomas assim apontam no sangue ou vem antes ainda?
Agora a gente tem, é bem recente, né, um exame de sangue que tem disponível em que a gente consegue identificar as placas amiloides que se formam pelo Alzheimer através de um exame de sangue, que é um exame que tem um custo mais elevado, não é indicado para todo mundo, é a partir dos 55 anos, e a gente sempre tem que ponderar se realmente se beneficia para aquele paciente, né. Outro exame que a gente tem é o PET neurológico, né, que a gente consegue fazer uma avaliação funcional ali do cérebro, entender se tem alguma região que está trazendo maior prejuízo no funcionamento. São exames que conseguem nos auxiliar, né? Mas ainda no momento atual, a gente ainda considera assim que a avaliação clínica é a parte mais importante, né? Em que a gente vai entender o que que está acontecendo e nós temos alguns testes cognitivos que a gente aplica no consultório, em que a gente consegue avaliar diversas funções, né? Tanto na parte executiva como na questão de memória, algumas questões de linguagem. Quando a gente tem dúvida ali na nossa avaliação, a gente pode complementar com uma avaliação neuropsicológica, em que a gente consiga detalhar ainda mais o que que está tendo prejuízo ali no dia a dia desse paciente, para a gente conseguir trazer alguns auxílios, né, e ter a equipe multiprofissional mais uma vez contribuindo aí com o dia a dia desse paciente.
Dá para se dizer que hoje, então, o diagnóstico é tranquilo, doutora. Geralmente é assertivo.
Não é um diagnóstico, nem sempre é fácil, viu? Nem sempre é como uma consulta. Então, assim, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Muitas vezes a gente vai fazer uma avaliação, mas quando a gente identifica que tem outros prejuízos associados, a gente sempre vai rastrear causas reversíveis de dificuldade da memória, seja uma deficiência por uma vitamina B12, seja um hipotireoidismo, seja uma questão de depressão, ou até mesmo a questão de sorologias, né, HIV, sífilis, enfim, a gente vai rastrear essas condições e aí quando assim, ó, existe um prejuízo, mas existem condições reversíveis, a gente sempre vai fazer o tratamento dessas condições reversíveis, reavaliar o paciente, entender como é que está o quadro, para a gente poder até classificar ele em que fase que ele se encontra, porque cada fase que ele se encontrar, isso muda o nosso tratamento, a nossa forma também de organizar a rotina dele, as orientações que a gente vai dar para o familiar, né, em relação aos cuidados. Então, é que nem eu falo, né? É algo muito individualizado, muito personalizado, em que a consulta para cada paciente ela vai ser um pouco diferente em relação a fase que a gente vai fazer esse diagnóstico e como que a gente vai programar esses cuidados a longo prazo.
São quantas as fases da doença, doutora?
São três fases. A gente divide elas em fase leve, moderada e avançada. E o que a gente percebe, assim, é principalmente o prejuízo funcional, né? Que o que que eu estou dizendo? Que é em relação às atividades que esse paciente faz no dia a dia, né? Numa fase mais avançada, esse paciente já vai ter prejuízos, em relação à mobilidade, em relação à linguagem, né? Em reconhecer as pessoas, em fazer a própria higiene, né? Então, a doença vai evoluindo nesse sentido.
Certo, eu quero falar também dos familiares de quem sofre com Alzheimer, porque essas pessoas sofrem junto com essa doença, doutora. A primeira preocupação é: eu não quero ficar assim. A gente sabe que a genética tem influenciado, né, no surgimento do Alzheimer. Existe algum tipo de conselho para que essa pessoa, ao longo da vida, construa hábitos ou, enfim, consiga prevenir que o Alzheimer apareça também na sua velhice?
Sim, né? Nós temos os hábitos ali que aumentam a chance, né? E que então quem já tem um familiar na questão genética não vai ter como modificar, né? Mas em relação aos hábitos, com certeza, né? O fato de não fumar, de praticar atividade física regularmente, de ter um cuidado alimentar, de manter níveis de colesterol, de glicose dentro do alvo. Então, são situações que a gente pode estar contribuindo para prevenir essa doença. Além disso, né, o fato da gente manter o nosso cérebro ativo, estar sempre aprendendo coisas novas, então são situações que a gente fala que a gente cria uma reserva cognitiva. É como se a gente fosse fazer um estoque em casa ali quando a gente guarda alguns alimentos, né? A gente sabe que se acontecer alguma situação que a gente não possa ir até o mercado comprar esses alimentos, a gente tem ali eles guardados e a gente vai conseguindo usar o que tem ali na despensa. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se a gente tem muitas informações ali, né, muito conhecimento novo aprendido, a gente vai usando o que está ali, né? E pode ser que ao longo da vida essa pessoa nem perceba o prejuízo cognitivo pelo fato da reserva que ela tem.
Certo, é, boas dicas. E para esse familiar que tem de cuidar do paciente com Alzheimer, doutora, a gente sabe que às vezes muda inclusive a personalidade da pessoa que adoeceu, né? Existe também alguma
Sim.
dica para lidar com alguém que eventualmente não reconhece a família, não reconhece a casa, se torna agressivo?
Essas orientações de cuidados, elas são bastante individualizadas, né? Mas no geral, assim, né, falando, é sempre importante a gente não contrariar, né? E a gente entender que quem está doente, quem está com o prejuízo é o paciente, né? E sempre lembrar que todas as suas atitudes, elas não são propositais, né? Elas são decorrentes daquilo que está acontecendo no cérebro. Então, sempre que a gente consegue entrar no discurso, concordar, né, com aquilo que é possível, não contrariar, isso tende a deixar esse paciente mais tranquilo, mais calmo. A gente fazer adaptações no ambiente em que a gente possa preservar ao máximo a autonomia do paciente, né, sem que cause grandes confusões. Procurar evitar muita troca de ambiente, né, porque isso faz com que eles não reconheçam o ambiente em que eles estão. São situações que podem auxiliar muito no cuidado, né? Mas que nem eu falei, isso às vezes varia muito de uma pessoa para outra e alguns ajustes têm que ser mais personalizados, assim, para poder auxiliar nesse cuidado diário.
Na sua experiência, doutora, é recomendado que o familiar do paciente com Alzheimer também receba algum tipo de acompanhamento, se não do médico de psicólogos?
É importante sim, Ricardo, porque assim, ó, além de ter, né, essa pressão aí que a pessoa vai sentindo pelo fato de que, ah, eu tenho na minha família, será que eu vou ter algum dia, né, e tá ofertando todos os cuidados, existe algo que o familiar pode desenvolver que a gente chama de síndrome de estresse do cuidador. Então, assim, não é só o paciente que precisa de cuidados, né, o familiar ele vai ter que contar com uma rede de apoio, com auxílios e lembrar que ele vai precisar da continuidade na vida dele, mesmo tendo que cuidar do pai, da mãe, enfim, né, de quem ele está prestando essa assistência. Porque se a gente adoecer duas pessoas, a gente não vai estar resolvendo a situação, né?
É, só piora. Inclusive, algumas famílias, nesse caso, se deparam talvez com um dilema que é colocar esse familiar numa casa de longa permanência, né? Que tenha um cuidado profissional. De que maneira também se avalia isso e em algum momento chega essa hora e não tem jeito também, doutora? O que que a experiência pode dizer a respeito dessa questão também?
A gente sabe, né, que ainda existe muito um tabu assim, né, com os residenciais, em que a família se sente culpada como se estivesse abandonando. E não é bem assim, né? Muitas vezes a gente sabe que esses pacientes, eles demandam de muitos cuidados, né, em que eles precisam ter pessoas qualificadas e formadas em determinadas áreas para poder oferecer o melhor cuidado, né? Então, assim, vai ter que contar muitas vezes com profissionais de enfermagem, com visitas médicas seriadas, com avaliações de fono, com fisioterapia, nutricionista, e acaba crescendo muito essa equipe, e algumas vezes se torna inviável manter esse paciente em casa. E o residencial, diferente do que se pensa, ele pode estar tá vindo ali para garantir um cuidado mais adequado para aquele paciente naquela fase. Então, não existe assim uma receita de bolo em que a gente diga, ah, em determinado momento tem que ser institucionalizado. Isso vai muito em relação à rede de apoio que se tem, em como, quantos profissionais estão disponíveis em casa, né? Como que está sendo cuidado, como que é a condição ali da moradia. Então, tudo isso a gente vai orientando no decorrer do tempo e é algo que a gente sempre comenta, né? Que pode chegar um momento em que se tornem muito difíceis os cuidados na rotina e que se precise pensar nessa possibilidade.
Certo, nós temos mais perguntas aqui de ouvintes também, doutora. Bom dia, eu queria saber,
Claro.
a minha irmã teve desmaios, né? Pelo jeito eram frequentes. Aí o médico fez os exames e disse que o cérebro dela está secando, tem 45 anos e eu queria saber o que pode ser. O Alzheimer pode atingir pessoas tão jovens assim, já de maneira tão agressiva, doutora?
Pode. Antes dos 50 anos, inclusive, a gente alerta assim para uma demência precoce, né? Que muitas vezes a evolução ela é diferente, né? Ela tem uma evolução mais rápida. É algo que é que nem eu disse, né? Só o exame de imagem, é lógico que ele tem um valor, mas ele não substitui a avaliação clínica. Toda aquela conversa que a anamnese, o exame físico, tudo que a gente entende na rotina, no dia a dia, que sintomas essa pessoa está apresentando, né? Então, a gente sabe que os exames, eles são, sim, importantes, mas eles vêm para agregar na nossa avaliação e não para ser 100% ali do que a gente faz, né? Então, a parte clínica, ela acaba tendo um valor muito maior, né? Então, no caso da irmã desse ouvinte, ele com certeza ela teria que passar por uma avaliação detalhada para a gente entender direitinho, né, toda a sintomatologia e todas as condições que estão acontecendo para além disso da questão da atrofia, né?
Certo. Tem até um ouvinte com uma pergunta parecida. Ele fala que tem um parente com 23 anos e que não tem outro problema de saúde, mas é muito esquecido. Pode ser Alzheimer? Ele pergunta aqui. Tem também outras condições que tem esse tipo de sintomas, doutora?
23 anos não é geralmente a faixa mais prevalente para ter uma demência, né? Então, precisa ser avaliado porque existem, por exemplo, convulsão, né? Em crise de ausência, em que muitas vezes não tem todo aquele tremor lá que a gente sabe da epilepsia, né? Que é quando que é aquela convulsão que todo mundo reconhece, né? Não é só essa que existe, né? Mesmo uma crise de ausência, então ela pode trazer prejuízo de memória, alterações da tireoide, alterações de fígado, renais, deficiência de vitamina. Então, tem que fazer uma avaliação bem detalhada e não sair, né, colocando como uma demência, né?
Claro.
A gente tem que racionalizar bem ali essa avaliação para a gente poder ter respostas mais claras.
Um outro ouvinte, ele traz um assunto também bem prevalente quando a gente fala de Alzheimer, e destas pessoas que eventualmente vão ter um patrimônio e têm filhos. A pessoa que tem Alzheimer, doutora, não sei se é bem a tua área, né? Acho que aqui seria mais com um advogado, mas ela pode assinar documentos? Como é que fica o respeito à tomada de decisão dessa pessoa?
Essas questões são avaliadas através dos testes cognitivos, em que a gente consegue identificar, né, o quanto de prejuízo essa pessoa está tendo, né, e até que ponto ela pode preservar a sua autonomia. Então, na fase inicial, muitas vezes o paciente ele consegue opinar sobre assuntos complexos, ele consegue definir algumas questões, até consegue, às vezes, manter o hábito da direção, mas essa avaliação clínica vai nos auxiliar a dizer assim: olha, esse paciente já tem prejuízos importantes, ele não pode mais definir sobre relação de patrimônio, não vai mais poder assinar determinado documento, não vai mais poder dirigir, né? Então, essa avaliação a gente faz também, durante a consulta.
Certo, doutora, quero agradecer pelo seu tempo, muito bom conversar contigo e desejamos um bom trabalho aí com seus pacientes.
Tá bem, Ricardo, muito obrigada.
Doutora Jaqueline Machado, médica geriatra, hoje trazendo informações a respeito do Alzheimer. Se você perdeu essa entrevista, né, ou passou a ouvi-la a partir da metade, né, a gente vai disponibilizar daqui a pouco no site da tua Rádio Cacique, esta mesma entrevista também com o texto, trazendo mais informações. Agora são 11h34, temos intervalo comercial. Em instantes, volta o programa Temática.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.